Boa tarde a todos os deputados, deputadas, todos os companheiros que nos acompanham aqui pela TV Alep. Presidente, primeiro eu quero falar a Vossa Excelência que hoje, ainda bem que o clima foi bem favorável e os deputados, na verdade, tiraram muita onda hoje, né? Foi só Vossa Excelência, não. Na nossa reunião, só dos deputados lá, eu vi. Não vou nem citar nomes aqui. Sim, eu estou olhando. Mas eu acho que é muito importante a democracia, o diálogo. Cadê o deputado Luciano Duque, que está aí? Foi, né? Mas, gente, olha, presidente, hoje eu trago um tema aqui que eu acho que é da mais alta relevância para nosso estado, mas principalmente para a nossa importantíssima região metropolitana do Recife, né? Eu trago hoje aqui afirmando que a região metropolitana do Recife está inadimplente. Ela está inadimplente, presidente, porque eu gostaria de chamar aqui a atenção deste plenário para um problema que tem consequências no presente e, provavelmente, muito mais no futuro, para o desenvolvimento econômico e bem-estar social de aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas que vivem na região metropolitana do Recife. Isso representa cerca de 40% da população do Estado. Falo de políticas e ações próprias de cada ente federativo, como a União, o Estado e os municípios, que são importantes, mas que perdem a eficácia se não forem articulados a um projeto que contemple toda a região metropolitana, área integrada cujos elos econômicos, ambientais e sociais são todos interligados entre si e sofrem consequências simultâneas de curto, médio e longo prazos. Nós temos aqui alguns deputados que fazem parte dessa região metropolitana e sabem as dificuldades, o que é, não é? Eu lembro que muitas vezes a gente fazia ações da cidade do Recife, mas esbarrava com o problema de Jaboatão, esbarrava com o problema em Camaragibe e em Olinda, não é? A importância estratégica do planejamento metropolitano vem sendo discutido e parcialmente executado no Brasil desde o ano de 1980. E a região metropolitana do Recife construiu um acervo de gestão bastante reconhecido, embora com intermitência na execução. Em 1973, ainda no regime militar, foram instituídos as primeiras regiões metropolitanas brasileiras, dentro dessa concepção do desenvolvimento centralizado, mas já apontando que a urbanização acelerada criava territórios que ultrapassavam os limites dos municípios. A Constituição Democrática de 88, sob a orientação de urbanistas e com a visão descentralizada e participativa, define que a criação de unidades de planejamentos regionalizados passa a ser atribuição dos governos e legislativos estaduais, que devem funcionar com monitoramento de diversos segmentos da sociedade, aprofundando essas experiências e considerando o aguçamento dos problemas sociais e de infraestrutura. Uma lei federal de 2015, denominada de Estatuto da Metrópole, reforça as diretrizes gerais para o planejamento e gestão dessas regiões metropolitanas. Esse planejamento e gestão consideram, principalmente, a execução das funções públicas de interesse comum nesses territórios e em aglomerações urbanas instituídas pelos estados, além de normas gerais sobre as necessidades de um plano de desenvolvimento urbano integrado. E tem mais, estabelece critérios para o apoio da União a ações que envolvam a governança interfederativa no campo do Estatuto da Metrópole, da continuidade do Estatuto da Cidade, que é a denominação oficial da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo Política Urbana da Constituição Brasileira, cujos princípios básicos são o planejamento participativo e a função social da propriedade. A região metropolitana do Recife, mesmo antes da promulgação do Estatuto da Metrópole, já mantinha uma estrutura própria de governança através do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, CONDERME, constituído pelo Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Prefeituras da região metropolitana do Recife, universidades e sociedade civil. Durante minhas duas gestões na Prefeitura do Recife, frequentei assiduamente as reuniões regimentais do Conselho, juntamente com um grupo de prefeitos que valorizava o planejamento metropolitano, como Elias Gomes, como Luciana Santos, de Olinda, Paulo Santana, de Camaragibe, e todos os outros, como Lula Cabral, nesse fórum institucional com o governo do Estado. O que importava era a discussão coletiva e o planejamento metropolitano, e não as divergências políticas ou partidárias. Esse modelo de governança permitiu que o CONDERME aprovasse em 2005 o Plano Metrópole Estratégica, que foi o último plano da região metropolitana do Recife. Quando foi aprovado, o programa Viva o Morro, que partia de um levantamento de todos os pontos de risco nas cidades da região e definia as prioridades de investimentos nesses locais, a partir do grau de periculosidade para os moradores e as comunidades. Houve mobilização de parlamentares de Pernambuco para cumprir a lógica do planejamento inclusivo. Na verdade, os prefeitos presentes naquele conselho e, à época, a FIDEM, Fundação de Desenvolvimento Municipal, partiam do princípio de que o planejamento urbano deve considerar as desigualdades das unidades urbanas da região e propor compensações. Presidente, eu queria um pedido de tolerância para que eu pudesse concluir o meu... Obrigado, presidente. Abranjavam diferenças econômicas, urbanísticas e características urbanas e rurais dos seus territórios. Para isso, é importante considerar um conteúdo mínimo para discutir um plano metropolitano que estabeleça diretrizes, incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para os investimentos. Diretrizes quanto à articulação intersetorial de políticas públicas, delimitação das áreas com restrições ou de expansão para a urbanização visando a proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas ao controle especial pelo risco de desastres naturais, sistemas de acompanhamento e controle de suas disposições. É dessa forma, conforme inúmeros estudos recentes, a governança metropolitana deverá ter como diretriz principal a efetiva integração dos entes federativos que compõem a região metropolitana, sendo monitorada pelos diferentes segmentos da sociedade. Aí se inclui universidades, institutos como CREA, Conselho Regional de Arquitetura, OAB, representação sindical, enfim, que se constitua um espaço de discussão e de proposição, com base em problemas comuns nos ambientes de cooperação entre municípios e o Estado. Isso permite a construção permanente de uma gestão integrada com sustentabilidade ambiental, mobilidade urbana, com qualidade e o desenvolvimento de uma economia competitiva e dinâmica, com normas consistentes que possam orientar um desenvolvimento comum e sustentável. Em tese, sem um plano metropolitano, torna-se difícil o estabelecimento de prioridades para receber transferências voluntárias para regiões metropolitanas. Essa norma, inclusive, não está sendo cumprida por causa do desmonte dos órgãos de controle da União e do governo passado. De forma clara, o Estatuto da Metrópole diz que a função das ações inclusivas na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a União apoiará as iniciativas dos estados, dos municípios, voltadas à governança interfederativa, observadas as diretrizes e os objetivos do plurianual. No entanto, independente de qualquer caráter punitivo, cabe destacar que a organização de uma região metropolitana vai além dos aspectos legais, pois envolve variáveis geográficas presentes cotidianamente no espaço com questões políticas, econômicas e sociais. Ademais, as tomadas de ações e planejamento urbano e territorial, também o enfoque na gestão compartilhada dos serviços públicos, possibilitam uma melhor organização desses diferentes espaços por meio de uma corresponsabilidade. Agora, já entrando na parte final, presidente, Mas vocês já de convir, eu pedi autorização, presidente, é importante. Na verdade, eu faço uma autocrítica, Lula, porque eu era para ter me inscrito no grande mesmo expediente. Concordo com Vossa Excelência. Entre o Estado e os municípios que compõem a mesma região metropolitana. Mas esse processo de implantação de um plano metropolitano encontra-se parado em Pernambuco há quase uma década. Aqui cabe destacar que essa Assembleia aprovou em 2018 a Lei Complementar número 382 de 2018, que institui as bases legais para a aprovação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E nele são estabelecidas normas básicas para a gestão metropolitana e itens e temas que poderão ser objeto das funções públicas de interesse comum. O ordenamento legal aprovado parte do conceito clássico de metrópole como espaço urbano com comunidade territorial que, em razão de sua população, a relevância política e socioeconômica, tem influência nacional e sobre uma região que configure, no mínimo, área de influência de um capital regional, conforme os critérios adotados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com base nos princípios gerais desta Casa, o governo autorizou a contratação de uma consultoria especializada para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado, cumprindo a Recomendação Nacional Legal e aprovada em 2015. A proposta técnica consta de um amplo relatório sobre a situação urbanística socioeconômica da região metropolitana, além de uma minuta de projeto de lei para ser discutido no Executivo e encaminhado para a Assembleia Legislativa. Os referidos documentos, finalizando, presidente, é a última, é o João do Povo quer, né? De 2022, encaminhados ao Palácio, mas não tiveram o devido prosseguimento político. Por seu lado, o atual governo pode até querer revisar os documentos recebidos, mas não se concebe que em 12 meses ainda não tenha se manifestado. Por consequência, considerando a relevância do tema, já que desde 2015 a região metropolitana deveria ter um novo plano de desenvolvimento, propomos que essa casa tome as devidas providências para que o sistema de planejamento não continue inadimplente frente às suas responsabilidades legais e necessidades estruturantes da região metropolitana. Finalizando, presidente, creio, senhor presidente, que cabe convocar o secretário de Planejamento do Estado, presidente da agência do CONDEP, FIDEM, a assessoria especial do Governo do Estado, além de convidar as universidades e instituições da sociedade civil interessadas, entidades de classes empresariais e reconhecidos especialistas em planejamento e desenvolvimento urbano para concluir esse importante processo de planejamento que beneficiará uma parcela significativa da população do Estado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado,
João, presidente. Tem mais 5 minutos. Ah, não, apagou.
Presidente, o velho Marx já dizia que um século pode se condensar em um dia. Então, eu espero que meu pronunciamento, eu acho que em 20 a 30 minutos, possa ser condensado em 5 minutos que me eram cabidos nesse plenário aqui. E eu faço uma autocrítica da minha inscrição política, que deveria ser no grande expediente para que eu permitisse alguns apartes aqui. Obrigado.